Sabe aquela situação, que acho que quase todo mundo já passou? Quando o celular pede uma daquelas atualizações de sistema?
Ah, sempre tem uma promessa maravilhosa, né?
Nossa, sim. A tela avisa que o aparelho vai ficar muito mais rápido, que a bateria, tipo, vai durar o dobro e que tudo vai ser otimizado. Aí a gente vai lá e instala.
E logo depois o desastre acontece.
Exatamente. De repente, o celular começa a travar, os aplicativos fecham sozinhos, a tela congela do nada. E em 2 dias, a única vontade que dá é tentar descobrir como voltar para a versão antiga, sabe? Porque aquela suposta otimização simplesmente destruiu a fluidez do sistema.
É, e o sistema entra em colapso porque, do ponto de vista técnico mesmo, ele está tentando rodar um código pesado que não foi feito para conversar com as peças com o hardware que está ali dentro. É uma falha grave de comunicação entre o software e a máquina.
Então, e se a gente observar com atenção, é rigorosamente isso que acontece com ciclos infinitos das chamadas dietas da moda. É ou não é?
Sem dúvida nenhuma, é a mesma mecânica.
Pois é. Cortar todo o carboidrato de uma vez, viver à base de shakes, ou tentar encaixar todas as refeições numa janela de hora super restrita, começa com uma expectativa imensa de otimizar o corpo, mas logo o sistema começa a travar. Vem aquele cansaço extremo, a frustração.
E o inevitável retorno ao ponto de partida, né?
Sim, e sempre acompanhado daquela culpa pesada. Então, para entender o que realmente funciona, hoje nós estamos mergulhando em uma pilha bem robusta de fontes. Temos artigos de epidemiologia nutricional, revisões históricas de Harvard e, claro, pesquisas recentes sobre a classificação de alimentos ultraprocessados.
Um material excelente, por sinal.
Com certeza. A nossa missão nesta imersão profunda de hoje é desconstruir de vez a ideia de que a alimentação inteligente é uma lista punitiva de restrições.
E olha, essa análise do material revela algo fascinante e, ao mesmo tempo, muito libertador para quem acompanha a gente.
Libertador em que sentido?
No sentido de que a experiência de fracasso com essas dietas extremas não tem absolutamente nenhuma relação com fraqueza de vontade ou falta de disciplina. O problema está no código que nós estamos tentando instalar no nosso corpo, sabe?
Ah, o tal do software incompatível?
Isso. Quando a gente trata a nutrição apenas como um conjunto de regras matemáticas rígidas para obedecer, o resultado é a oscilação constante. A ciência atual propõe algo muito mais elegante. A nutrição não é uma regra imposta de fora para dentro. Ela é, na verdade, uma linguagem.
Espera, deixa eu tentar desempacotar isso. Como assim uma linguagem? Porque, na prática, o que a indústria e a publicidade ensinam a gente a ler nos rótulos é uma matemática bem fria, né?
Exato, uma matemática pura.
É, a gente aprende a olhar para trás da embalagem, somar gramas, contar calorias. Ninguém ensina a ler um idioma complexo. Onde foi que a gente começou a ler o manual de instruções da comida de um jeito tão mecânico assim?
Olha, o erro começou quando a ciência e logo em seguida a indústria decidiram focar nas peças isoladas, esquecendo completamente do conjunto da obra. Tem um pesquisador, o George Screenes, que cunhou um termo excelente para isso. Ele chama de nutricionismo.
Nutricionismo?
É a visão dominante de julgar a comida pelas partes desmontadas. Frases que a gente ouve todo dia, tipo, evite a gordura saturada, ou coma mais proteína, ou ainda, carboidrato engorda.
Ah, ou tome vitamina C para imunidade, né?
Perfeito. Esse é o retrato clássico do nutricionismo. E o problema é que cada afirmação dessas pode até carregar uma fagulha de verdade dentro de um laboratório, mas elas ignoram um princípio básico da biologia evolutiva. O ser humano não come nutrientes isolados flutuando num vácuo. Nós comemos alimentos completos.
Alimentos com estruturas complexas.
Exatamente.
Mas vem cá, se a biologia sabe disso, por que essa abordagem de focar no nutriente isolado é tão sedutora? É tipo tentar entender a emoção de uma sinfonia inteira, prestando atenção num único violino desafinado lá no fundo do palco.
É uma ótima analogia. E faz todo sentido para o marketing focar nesse violino. Porque, honestamente, é muito mais fácil vender um pacote rotulado com a frase rico em vitamina C do que explicar a complexidade de uma sinfonia, não acha?
Com certeza, facilita muito a publicidade.
O reducionismo não é só sedutor. Ele é um modelo de negócios perfeito. Se a definição do que é saudável for reduzida a um único nutriente adicionado artificialmente, a indústria alimentícia pode criar, sabe, formulações hiperprocessadas que parecem perfeitas no papel.
Nossa, isso é verdade. Basta pegar uma farinha refinada, encher de conservantes e jogar uma vitamina lá dentro.
Exatamente. Eles adicionam uma vitamina sintética e colocam um selo gigante na frente dizendo fonte de vitaminas. Isso acaba legitimando produtos que não têm matriz alimentar real. Enquanto isso, os alimentos integrais tradicionais acabam sendo descartados e até temidos, só porque tem gordura ou açúcar natural na composição original.
É, dá para pensar na diferença entre chupar uma laranja inteira e tomar um daqueles pós de vitamina C com sabor artificial de laranja.
Perfeito. A laranja tem fibras, flavonoides, tudo isso regula a absorção da frutose pelo corpo. O pó artificial não tem nada disso.
Entendido o tamanho dessa armadilha comercial, vamos olhar para o que a pesquisa propõe como solução. O material de origem que a gente está analisando menciona uma mudança de paradigma muito clara ali pelos anos 2000. O que exatamente aconteceu nessa época que mudou a lente de aumento da ciência?
Olha, um divisor de águas mesmo ocorreu em 2002. O epidemiologista Frank Hill, lá de Harvard, publicou uma revisão que mudou as regras do jogo. Ele argumentou, usando dados muito consistentes, que a epidemiologia nutricional precisava parar com essa mania de isolar nutrientes e começar a investigar os padrões alimentares.
Padrões alimentares. Então, a sinfonia inteira.
Isso. A grande descoberta foi que não é um prato específico que alguém come numa quinta-feira que determina o risco de doenças crônicas ou a longevidade. O que dita as regras é o conjunto habitual de escolhas de uma população ao longo de muitos anos.
A sinfonia tocando todos os dias, então. E o que as nossas fontes indicam sobre quais padrões realmente funcionam na nossa biologia?
Os dados revelam que dietas baseadas predominantemente em alimentos de origem vegetal, que sejam minimamente processados e com boas fontes de gorduras e proteínas, protegem o organismo ativamente. Elas agem contra o declínio cognitivo e reduzem muitos riscos cardiovasculares. E o ponto crucial aqui é que o rótulo da dieta não importa.
Como assim o nome não importa?
Pode ser a dieta mediterrânea com todo aquele azeite e peixes. Pode ser a alimentação tradicional japonesa rica em soja não processada e algas. Ou a dieta DASH, por exemplo. Todas funcionam.
Estudos que a gente lê, mas raramente é explicado fora dos consultórios. O que é exatamente esse padrão DASH quando a gente compara com a dieta mediterrânea?
É uma excelente observação. A sigla DASH, em inglês, significa abordagens dietéticas para parar a hipertensão.
Ah, então ela tem um alvo bem específico.
Sim. Ela foi criada não por uma tradição cultural secular como a mediterrânea, mas foi desenhada por cientistas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. O foco dela é reduzir radicalmente o sódio industrial e aumentar o consumo de minerais como potássio, cálcio e magnésio.
Tudo isso através de comida de verdade, eu imagino.
Exatamente. Feijões, nozes, frutas, laticínios magros, tudo para baixar a pressão arterial de forma bem natural. E o que é fascinante, sabe, é que tanto a DASH quanto a japonesa ou a mediterrânea são culturalmente muito distintas nos pratos servidos, mas a linguagem bioquímica que o organismo decodifica é exatamente a mesma. Menos informação e mais nutrientes por mordida.
Caramba, isso é incrível. Mas se o que importa é esse padrão global, a gente esbarra num obstáculo prático. Como avaliar se os instrumentos dessa sinfonia, quer dizer, os alimentos que estão ali no nosso prato, são de boa qualidade? Como é que o corpo identifica o que é um alimento inteligente sem a gente ter que depender daquele método ultrapassado de ficar contando calorias o tempo todo?
Então, essa avaliação pelo corpo acontece em quatro dimensões fundamentais. A primeira delas é a densidade nutricional,
que seria a quantidade de nutrientes por caloria.
Perfeitamente. É a relação direta entre o que o alimento te entrega de nutriente verdadeiro contra a energia, as calorias que ele fornece. Pensa num ovo caipira, por exemplo. Ele fornece proteínas de alto valor biológico, colina, que é excelente para o cérebro, e várias vitaminas lipossolúveis. Tudo isso com poucas calorias.
É um pacote bem denso, de fato.
Muito. Agora, em contrapartida, pega um pacote de biscoitos ditos integrais de prateleira. Ele te entrega quase a mesma quantidade de calorias, mas vem acompanhado de xarope de milho, óleos refinados, conservantes e quase nenhuma vitamina real. O corpo lê o ovo como material de construção celular. Já o biscoito, ele lê como um mero combustível inflamável.
Nossa, que diferença brutal! E a segunda dimensão, segundo os nossos dados, diz respeito ao impacto no microbioma intestinal. Mas, sendo bem honesta, as metáforas comuns sobre isso costumam ser muito vagas, né? O pessoal fala que temos 39 trilhões de micro-organismos vivendo no intestino e que formam uma galáxia.
É, a imagem da galáxia é bonita, mas não explica muito.
Pois é, não explica a mecânica da coisa. Se a gente pensar no microbioma como o solo de um jardim, como a comida afeta essa capacidade de absorção do solo na prática mesmo?
Essa metáfora do solo é cientificamente muito mais precisa. Lá no intestino, nós temos uma camada de muco protetor sobre a parede celular. É aí que habitam essas bactérias benéficas. Quando a gente consome fibras fermentáveis que estão nos vegetais, na aveia, nas leguminosas, as bactérias quebram essas fibras. E ao fazer isso, elas produzem ácidos graxos de cadeia curta.
Que seriam como o adubo desse jardim.
Exato. Esse adubo fortalece a parede do intestino e regula nossa imunidade de forma impressionante. Por outro lado, o que a indústria faz? Ela usa substâncias chamadas emulsificantes. Sabe aqueles bolos de caixinha, sorvetes ultra cremosos, pães de forma de longa validade? Eles estão cheios disso.
Para manter a textura e não estragar rápido, imagino.
Isso. Servem para misturar água e gordura e prolongar a validade. Só que o problema mecânico é que no nosso intestino, esses emulsificantes agem como detergente.
Peraí, detergente?
Literalmente. Eles dissolvem aquela camada de muco protetora que eu mencionei. Ao fazer isso, eles permitem que toxinas vazem direto para a corrente sanguínea. É um quadro perigoso que a medicina chama de intestino permeável.
Caramba, isso muda completamente a perspectiva. Não é só que o alimento ultraprocessado seja vazio de nutrientes. Ele tem um mecanismo de ação que funciona como se alguém jogasse água sanitária nas raízes do nosso jardim.
É uma imagem forte, mas é exatamente o que acontece.
E isso naturalmente nos leva à terceira dimensão, né? A resposta inflamatória. Os artigos citam bastante a tal da inflamação silenciosa. Eles apontam o ômega 3 e os polifenóis de um lado da balança e o excesso de ômega 6 refinado do outro. Como funciona a mecânica dessa balança? O ômega 6 não era considerado algo essencial para nós?
Sim, o ômega 6 é essencial para a sobrevivência humana. O problema não é ele existir. O problema reside puramente na bioquímica da proporção. Historicamente, os nossos ancestrais consumiam ômega 6 e ômega 3 numa proporção quase de 1:1.
Bem equilibrado, então.
Sim. E o detalhe é que ambos competem pelas mesmíssimas enzimas lá no nosso fígado para serem processados. O ômega 3, que vem dos peixes, da linhaça, ele gera moléculas anti-inflamatórias, ele acalma o sistema imunológico. Só que hoje as coisas mudaram drasticamente.
Por causa dos óleos de cozinha?
Principalmente. O uso massivo de óleo de soja, milho e girassol ultra refinados, que estão em quase todos os produtos empacotados, jogou o nosso consumo atual para algo bizarro. Tipo 20 partes de ômega 6 para cada uma de ômega 3.
20:1? Nossa, é uma disparidade gigante.
Gigante. E como eles competem pela mesma enzima, o corpo fica simplesmente inundado de matéria-prima que só sabe fabricar moléculas pró-inflamatórias. O resultado é uma inflamação de baixo grau constante, é silenciosa, mas acelera o envelhecimento, desgasta as artérias, as articulações.
É um desgaste invisível, né? Muito perigoso. E aí entramos na quarta dimensão do alimento inteligente, que toca em algo que domina a rotina de muita gente, que é a saciedade e os sinais hormonais. Aqui entra um elemento que ficou extremamente famoso de uns tempos para cá, o GLP-1. Muita gente acha que GLP-1 é só o princípio ativo daquelas injeções caras para perda de peso, mas a biologia já tinha resolvido isso naturalmente, não é?
Precisamente. É fascinante porque o GLP-1 é um hormônio natural da nossa saciedade. Funciona assim. Quando alguém come uma maçã inteira com casca, as fibras da fruta atrasam a digestão. Quando esse alimento atinge uma área bem específica lá no final do intestino delgado, chamado íleo, as células dessa região liberam o tal hormônio GLP-1.
E o que ele faz exatamente?
Ele viaja até o cérebro e dá o recado: olha, já estamos nutridos, pode desligar o botão da fome.
Ah, é um mensageiro?
Perfeito. A engenharia alimentar contemporânea, no entanto, processa os ingredientes de uma forma tão brutal que as fibras são destruídas logo de cara.
O que nos leva àquela metáfora meio assustadora dos textos de que a comida ultraprocessada age como um hacker num sistema de segurança, né?
Exatamente isso. Pensa bem, se o alimento derrete na boca, tipo um salgadinho de pacote cheio de ar, ou um refrigerante, ele é absorvido tão absurdamente rápido logo no início do trato digestivo que ele nunca chega naquelas células lá no final do intestino.
Então o GLP-1 nunca é liberado?
Nunca. O hacker desliga o alarme da casa e o cérebro fica ali no escuro, só esperando o aviso de saciedade chegar. Enquanto isso, as calorias vazias continuam entrando sem parar, porque a pessoa não se sente cheira. É uma verdadeira sabotagem fisiológica do mecanismo de freio natural do corpo humano.
Tá, a teoria do hackers e do jardim de bactérias está super clara para mim. Mas vamos sair um pouco da biologia celular e ir para a vida real de quem está ouvindo. Como é que o organismo avisa que esse padrão alimentar está ruim no dia a dia? A maioria das pessoas passam o dia sentindo um cansaço absurdo e acha que é só excesso de trabalho, estresse do chefe. Quais são os sinais reais de que as ervas daninhas tomaram conta e a inflamação está lá no teto?
Olha, o corpo humano comunica essas falhas de uma forma muito, muito ruidosa, viu? A questão é que a vida moderna nos treinou para simplesmente ignorar esses avisos ou mascarar com café.
Sim, a gente se acostuma a se sentir mal.
Exato. Mas um sinal muito clássico é aquela fadiga avassaladora que bate logo depois de consumir uma grande quantidade de carboidrato refinado. Aquela moleza absurda depois do almoço. Isso é a queda brusca da glicose no sangue, depois de um pico.
O famoso coma alimentar.
Isso mesmo. Outro sinal fortíssimo é o famoso nevoeiro mental, aquela falta de concentração brutal no meio da tarde. E o mecanismo por trás disso é fascinante.
É inflamação chegando no cérebro.
Sim. Quando há inflamação no intestino, umas moléculas inflamatórias chamadas citocinas começam a viajar pela corrente sanguínea. Elas cruzam a barreira do cérebro e literalmente desaceleram a velocidade com que os nossos neurônios conseguem se comunicar.
Caramba, então o cérebro fica lento fisicamente?
Fisicamente lento. E não para por aí. Ansiedade e irritabilidade frequentes também são sinais crônicos. Muitas vezes é só o corpo avisando que faltam nutrientes básicos para produzir neurotransmissores, como o zinco e as vitaminas do complexo B.
Entendi. Olha, eu preciso interromper um pouquinho e fazer o papel de advogada do diabo aqui. Porque a literatura médica que a gente analisou afirma que o padrão alimentar a longo prazo é o que realmente importa. Mas convenhamos, isso soa bom demais para ser verdade numa cultura tão extremista, do tudo ou nada.
É, o terrorismo nutricional é muito presente.
Demais. Quando alguém come, digamos, um pedaço gigante de bolo numa festa de aniversário, na terça-feira, a sensação física e principalmente a psicológica no dia seguinte é de que estragou a semana inteira, jogou tudo pro alto. Como é que a ciência prova que esse evento isolado, esse bolo, não tem relevância clínica?
É uma ótima pergunta. O nosso corpo possui um princípio biológico maravilhoso chamado homeostase, que basicamente é a capacidade natural do sistema de retornar ao equilíbrio. Sabe o estudo PREDMED?
Aquele gigantesco sobre a dieta mediterrânea, certo?
Esse mesmo. É um dos maiores testes clínicos já realizados. Eles acompanharam milhares de pessoas por anos a fio. E o que o estudo revelou com clareza é que a redução de infartos e diabetes não veio das pessoas que nunca, jamais, comeram doce na vida.
Ah, ufa.
Pois é. Os benefícios vieram da espinha dorsal da rotina delas. Funciona assim. Um pico de açúcar num bolo de terça-feira gera uma resposta aguda. O pâncreas libera insulina, a inflamação sobe um pouquinho, mas em poucas horas o sistema limpa o excesso e volta tudo ao normal. Isso, claro, se as próximas refeições voltarem a ser baseadas em comida real.
Então a consistência funciona exatamente como a manutenção da nossa higiene bucal, né? Esquecer de escovar os dentes um único dia depois de comer uma barra de chocolate não vai fazer o seu dente cair da boca na manhã seguinte.
Exatamente. Não tem como.
Mas ignorar a escovação por 6 meses gera um desastre irreversível. Então, o problema nunca é a exceção do bolo, é quando a exceção vira regra todos os dias.
Essa analogia dos dentes ilustra perfeitamente a resiliência do nosso metabolismo. O corpo lida de forma excepcional com desvios pontuais. A condição é que a fundação orgânica seja bem sólida.
Chegamos num ponto muito crucial da nossa conversa. Se essa perfeição estética e dietética é uma ilusão que só causa ansiedade e a consistência do padrão é o que salva, como a gente limpa o terreno no dia a dia sem recorrer a esse terrorismo nutricional? Os relatórios citam muito a classificação nova.
Sim, a classificação nova.
Que, aliás, foi desenvolvida por pesquisadores aqui no Brasil, o que é um orgulho, né? E ela separa de forma bem didática o que atrapalha do que ajuda. Como a gente usa isso de forma elegante, de forma prática na nossa rotina?
Olha, o primeiro passo para limpar o terreno é focar na origem estrutural daquele alimento. A classificação nova deixa uma regra muito clara. Se a lista de ingredientes lá no rótulo parece a fórmula de um cosmético, cheia de nomes impronunciáveis, estabilizantes, corantes, aditivos sintéticos, você está diante de um produto ultraprocessado.
Isso não devia ser a base do prato de ninguém.
Definitivamente não. Agora, além do alimento em si, tem outro fator enorme de sabotagem que pouquíssima gente relaciona com a nutrição, que é tentar comer estando em um estado de estresse severo ou com extrema distração.
Deixa eu tirar uma dúvida sobre esse ponto comportamental do estresse, porque eu acho isso fascinante. É muito, mas muito comum a gente sentar para jantar assistindo a um noticiário super violento na TV ou discutindo aquele problema terrível do trabalho. O estresse de uma má notícia, ele realmente bloqueia a nossa digestão física de forma fisiológica? Ou o problema é apenas que a distração faz a gente mastigar rápido demais e engolir mais comida sem perceber?
Olha, os dois fenômenos acontecem ao mesmo tempo, mas o bloqueio fisiológico é muito drástico. É biologia pura. Quando seu cérebro recebe uma informação estressante, seja um assalto na TV ou um e-mail do chefe, o sistema nervoso simpático é ativado instantaneamente. É a famosa resposta de luta ou fuga.
O corpo acha que a gente está em perigo de morte?
Exatamente. O organismo entende que existe uma ameaça iminente. Então, o que ele faz? Ele desvia todo o fluxo de sangue que estava indo para o trato digestivo e manda direto para os músculos das pernas e para o coração. A produção de ácido no estômago e de enzimas digestivas é quase que paralisada.
Faz sentido. Não dá para gastar energia digerindo arroz com feijão se um leão tá correndo atrás de você, né?
Perfeito. Não faz sentido biológico nenhum. Por isso, comer em um ambiente minimamente calmo, sem as telas de noticiários sangrentos, é vital para que o intestino volte a receber o fluxo sanguíneo necessário e consiga absorver os nutrientes.
A biologia é implacável mesmo. O ambiente molda a absorção do nutriente tanto quanto a panela que a gente usa para cozinhar. Bom, já entendemos o que atrapalha. A abordagem que os especialistas sugerem para iniciar essa mudança soa muito pragmática. Eles recomendam focar mais no que adicionar, em vez de ficar obcecado no que retirar da dieta.
Sim, é uma virada de chave mental muito importante.
E eles citam a importância das leguminosas naquelas regiões do mundo onde as populações passam dos 100 anos de idade com saúde. Qual é a mecânica real de colocar feijão ou lentilha no prato, em vez de apenas focar em cortar o pão francês?
Essa é a chamada estratégia de abundância. Funciona assim: quando a base do prato da pessoa é preenchida com proteínas de alta qualidade e fibras prebióticas, como as do nosso bom e velho feijão, do grão de bico ou da lentilha, a arquitetura hormonal de saciedade é ativada muito mais cedo.
Ah, entra o GLP-1 de novo na jogada.
Exatamente. O espaço físico no estômago fica preenchido e os sinais hormonais chegam ao cérebro antes mesmo que a pessoa tenha vontade ou até espaço físico para buscar aquele biscoito empacotado cheio de açúcar na dispensa. A redução do ultraprocessado acaba acontecendo como uma consequência natural dessa saciedade.
Não por uma restrição sofrida e calculada na ponta do lápis.
E tem o bônus. Ao reduzir o açúcar artificial gradualmente, sem sofrimento, as nossas papilas gustativas, aqueles receptores na língua, passam por um processo natural de renovação celular e de recalibração.
O paladar muda, então?
Muda muito. A pessoa volta a perceber e a valorizar o sabor e o dulçor de uma simples fruta, algo que antes parecia sem graça perto de um chocolate industrializado.
Nossa, é muito interessante pensar por esse lado. Em vez de gastar toda a nossa energia apenas tentando arrancar o mato do jardim, o foco passa a ser plantar flores tão fortes e tão robustas que elas naturalmente sufocam as ervas daninhas.
É uma estratégia muito mais gentil com o nosso psicológico, não acha?
Sem dúvida. Contudo, e isso é um ponto super importante, os especialistas fazem um alerta clínico bem sério nos documentos que nós analisamos. Existem situações específicas onde tentar resolver tudo apenas adicionando bons alimentos não é suficiente. Tem casos que exigem, sim, intervenção médica. Quais são as principais bandeiras vermelhas que a gente deve observar?
É fundamental falarmos disso. A nossa capacidade de autorregulação tem limites claros. Se uma pessoa apresenta sintomas como distensão abdominal crônica, sabe? Sentir muita dor e inchaço sempre após as refeições, ou uma fadiga severa e persistente, mesmo dormindo bem.
Sinais de que o sistema não está dando conta sozinho, né?
Sim. E também oscilações de peso muito bruscas, sem nenhuma explicação metabólica clara. Nesses casos, é essencial procurar uma investigação clínica, fazer exames. O mesmo se aplica a diagnósticos já estabelecidos, claro. Um diabetes tipo 2, doenças renais, doenças autoimunes. Tudo isso requer ajustes muito finos das dosagens de nutrientes com um profissional.
Com certeza, não dá para tentar resolver tudo só na intuição alimentar.
E tem mais um ponto vital. Qualquer sinal de transtornos da conduta alimentar, como uma obsessão doentia por comer limpo ou episódios de compulsão, exige o suporte de uma equipe multidisciplinar. A fisiologia e a psicologia precisam obrigatoriamente andar juntas.
O nosso manual de instruções caseiro tem um limite de atuação, né? E reconhecer a hora certa de chamar a manutenção especializada é um ato de pura inteligência. Bom, chegando na essência da nossa análise de hoje, eu diria que o recado mais alto que a gente extrai dessa montanha de ciência é muito claro.
E qual seria?
De que a alimentação inteligente de verdade não é um projetinho de verão que tem data marcada para acabar, sabe? Nem algo que começa toda segunda-feira de manhã com dor, restrição e sofrimento.
Ah, com certeza. Longe disso.
É uma linguagem celular cultivada por décadas. Baseia-se fundamentalmente em fornecer consistência para o corpo usando alimentos reais em um ambiente que permita a digestão verdadeira. Tudo isso sem ficar buscando uma pureza matemática irreal que não existe.
Olha, essa sua síntese traduz com muita exatidão o peso de todas as evidências que avaliamos. Construir esse padrão sustentável depende, antes de tudo, de entender a mecânica do próprio corpo, entender a linguagem dele, antes de sair por aí tomando decisões drásticas, insustentáveis e muito baseadas nesses modismos passageiros.
E isso tudo já nos deixa um gancho imperdível para nossa próxima imersão profunda. Porque na sequência das nossas análises aqui, nós vamos focar em uma das ferramentas mais famosas e talvez a mais exaustiva de todo o universo nutricional.
O famoso hábito de contar calorias, não é?
Ele mesmo. O velho hábito de ficar registrando cada grama de comida em aplicativos de celular. O nosso objetivo vai ser desmembrar, com a ajuda da ciência, exatamente porque essa matemática simples de entrada e saída de energia quase nunca reflete o que realmente está acontecendo lá dentro das nossas células.
Mereceu uma análise em tanto, porque desconstruir as falácias em torno da contagem puramente calórica é um passo extremamente libertador para a gente compreender o metabolismo humano contemporâneo. A matemática do papel não é a matemática da biologia.
Exato. O buraco é bem mais embaixo. E para encerrar de vez a nossa conversa de hoje, fica aqui uma provocação que emerge assim, bem silenciosa das entrelinhas de tudo que foi pesquisado nessas fontes.
Mande a provocação.
Bom, se os estudos mais tecnológicos de Harvard e os laboratórios mais avançados do mundo concluem hoje que a longevidade com qualidade de vida de verdade vem de dietas totalmente tradicionais...
Sim, dietas milenares.
Sejam as bases de muito azeite e peixes frescos no Mediterrâneo ou as de vegetais e algas lá no Japão. Se a ciência aponta para isso, talvez a nossa grande busca moderna por longevidade esteja direcionada para o lado completamente errado, né?
Ah, como assim, focada na tecnologia?
É. Talvez o grande segredo para o futuro biológico humano não seja encontrado dentro de um laboratório cinza, num pó sintético ultratecnológico desenvolvido para substituir refeições de forma otimizada. Talvez o grande segredo resida justamente na sabedoria culinária silenciosa dos nossos antepassados.
Num tempo antes de a comida virar uma planilha de Excel, né?
Perfeito. Em um tempo antes da comida se tornar um mero ativo financeiro processado e patenteado pela indústria alimentícia. Em vez da gente tentar forçar atualizações de sistema que exigem regras matemáticas cada vez mais punitivas e complexas, talvez o passo mais revolucionário para o bem-estar moderno seja simplesmente ter a humildade de reaprender a linguagem esquecida do nosso próprio sistema operacional originário, o que era simples, natural e focado na comida de verdade.
Um pensamento muito poderoso para fechar o tema. A resposta para o nosso futuro metabólico provavelmente está mesmo escondida no nosso passado evolutivo e cultural.
Fica essa reflexão profunda para todo mundo ir maturando nos próximos dias. Até a próxima análise profunda, pessoal.
Um grande abraço a todos e até a próxima.